Pois é. Eu não sei. Boa noite a todos. Eu tenho quase certeza absoluta que há quem esteja aqui que não sabe o que isto é. O que isto está a tocar. É um bocado trivia, não é? O Michael Knight. Michael Knight. Não sei se vocês viram isto em português do Brasil ou em inglês, mas o Michael Knight defendia os oprimidos. Portanto, eu acho que esta intro dava para qualquer político que esteja a concorrer neste momento. Não é, Rui? Não achas?
Sim.
Não achas que dava?
Dava.
Defenda dos oprimidos. Pessoal, sim. Muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais este fantabulástico Tech and Talk Plus. Apanhou aqui um susto. Comigo é o Daniel Pinto, também conhecido por Moshi, o meu grande amigo e convidado Rui Bacilar. Vocês podem encontrar em Rui F. Bacilar no Twitter e nas outras redes, e o nosso caro amigo Joel Santos. Nós os três hoje estamos aqui numa mesa redonda, falta aqui um dos nossos colegas que não está. Deve estar a passear, a passar férias em algum lado, é o costume.
E logo o Ai Pedro, não é?
Hoje é um Ai Pedro, porque hoje foi dia de missa, não é? Portanto, falou o Papa Tim Cook, foi uma homilia interessante, mas pronto, falaremos disso já daqui a uns segundinhos. Pá, quero agradecer a quem está aqui e aos milhares de milhões que depois ouvem isto em diferido, em qualquer plataforma de podcast. Portanto, temos aqui o Rico HD, o Tiago, o Nuno Bastos, Ricardo Martins, a nossa Catarina Romani, que agora disse certo, mas disse errado, e o Luís Teixeira também está aqui, que voltou. E pronto, vamos falar um bocadinho de novidades de Apple. Eduardo Esteves também, um salve, cumprimentos do Brasil, grande abraço para aí. E é assim, Rui, o que é que tu achaste desta apresentação? O que é que a Apple nos... queres falar daqueles shots todos feitos com drones? Há quem diga que foi filmado alguma coisa em Portugal.
Sim, Ricardo, de facto.
O Baixo está aqui a dizer, não é?
Exato, mesmo antes de começar esta live, um colega meu também, Daniel, pá, um grande abraço e parabéns pelo casamento, mandou uma mensagem a dizer que pá, já viste o vídeo da apresentação do iPhone 13, foi filmado em Lisboa. Eu de facto presenciei, notei algumas referências em Portugal, mas nem foi mesmo nesse vídeo da apresentação, mas sim quando eles estavam a exemplificar o iPad Mini, o novo iPad Mini de 6ª geração, as suas novas capacidades, graças ao novo processador, neste caso da tradução em tempo real, e o idioma selecionado era PTPT, portanto português de Portugal. Essa foi a primeira referência, sendo o iPad Mini 6 o segundo produto apresentado. Pergunto também se alguém viu este evento em direto, e antes de mais, boa noite a ti, Daniel, boa noite, Joel, o Ai Pedro também aparecerá, se não vai ser mesmo ai. E lá está, estamos aqui mais um ano, nesta segunda semana de setembro, e como a Apple sempre nos habituou, a única exceção foi o ano passado, mas temos novamente mais iPhones. Estávamos à espera daquela renovação ligeira, aquele retoque ou a linha quase S. Falou-se que podia ser um iPhone 12S, falou-se também que poderia ser um iPhone 14, mas a verdade é que as fugas de informação foram consistentes no iPhone 13. O design foi consistente com as fugas de informação. O único destoamento, a única coisa que destoou face às fugas foi mesmo o Apple Watch, a Series 7. O João de Prosser pode rapar novamente as sobrancelhas. Bem, vou ser sincero, eu sempre o achei um bocadinho fanfarrão. Certo, acertou em algumas coisas, mas também já errou em muitas.
É um trabalho ingrato. Não é? Ele obviamente que tem as fontes dele, não é? Mas por acaso gostava de ter visto a cara do Tim Cook quando ele viu aquilo a sair. Já sei quem é que deu este leak. Se bem que eu até gostava da ideia do relógio com aquele formato. Gostava, mas pronto. Ele errou e, como tu dizes, acertou em algumas coisas, não é?
Sim, no passado eu tenho vindo a acertar em algumas previsões. Este design do Apple Watch Series 7, portanto a nova geração de relógios inteligentes da Apple, está muito longe daquelas imagens retangulares que tínhamos visto.
Sim. Isso, acredito que isso talvez aconteça no futuro mais próximo, quando houver um... Não sei, daqui a um ano talvez, um ou dois anos. Eu estava aqui a tentar ver a cena do vídeo para ver se havia alguma cena de Lisboa, de referência que a malta está a fazer da moto. Há uns caixotes de lixo que de facto parecem ser de uma. As caixas dizem frágil.
Tens algumas referências, de facto.
A matrícula da moto não é portuguesa, não. Mas
pode ter sido uma coincidência ou
nem
não.
As matrículas dos carros que estão ali. Ah, não sei.
Olha, dizem que o Ricardo Martins que cheira a Apple Store oficial daqui a 2 a 3 anos. Talvez, pá, talvez. Eu acho que estamos aqui a querer ver não é? Muito numa simples referência em vídeo, mas porque não também, não é?
Pá. Não vejo porque não. Sempre defendi que, pá, que devia de existir. Não consigo perceber o porquê de não haver. Portugal não é um mercado gigante, não chamamos isso, não é? Pá, mas é um mercado que existe, é um mercado que tem uma cultura Apple que existe e para além disso a Apple tem dinheiro que dá para comprar Portugal. Portanto, para montar uma Apple Store não deve ser muito difícil e tem edifícios muito bonitos no Porto, por exemplo. E Lisboa também, mas tem edifícios muito bonitos que eles podiam comprar e fazer aquelas lojas.
E agora nos aliados com a Covid ainda tem mais espaços disponíveis lá.
Eles não querem comprar.
Para arrendar ou para comprar.
Podiam comprar a Unisol do Porto e fazer uma Apple Store.
Caramba. Bem, também temos lá bem pertinho o McDonald's mais bonito do mundo e de facto é belíssimo o edifício.
E lá pertinho também tem um dos advogados mais bonitos do mundo.
Verdade, tens que me apresentar aqui não.
Olha, Pedro, não sei mesmo, estão aqui a dizer que gostam muito dele, os comentários dele, eu também gosto, mas eu não sei mesmo onde é que ele está.
Que se passou
não,
com o
se ele quer entrar, não sei.
Não, de facto, não colocou nenhum entrave à presença hoje, portanto, deduzo que tenha acontecido alguma coisa, alguma urgência de última hora, sendo por isso que se chama urgência, não é? Enfim, bom.
Até porque eles já nos pegámos por mensagem e tudo, não é?
Ah, isso faz parte. Olha, diz aqui o Luís Teixeira que do ponto de vista fiscal Portugal não compensa. Pois é, só a pena que nós vivermos aqui, não é? Pronto, mas isso já são contas de outro rosário. Mas dou toda a razão, todos os meus sentimentos e simpatia aqui ao Luís, porque é o que temos.
Portanto, pessoal, aquilo que foi apresentado, só para dar aqui um pequeno round-up e depois nós então começamos a falar, para poder dizer aqui às pessoas então, que obviamente pá, acredito que as pessoas tenham seguido, mas quem não seguiu fica já a saber. Portanto, nós tivemos a apresentação, começou-se por falar das séries e disso tudo, não é? Um bocado
sim, foi isso. Foi talvez o primeiro ponto.
Sim. É uma cena importante para a Apple, a parte da TV. Sim. Eu acho que não é? Estão a investir muito dinheiro ali e pronto, acaba de ser um bocado interessante e ver os resultados que têm tido com as séries. É curioso. Agora, depois falaram de iPad, portanto temos um iPad que parece que estamos em 2016 na mesma, que basicamente mantém-se aquele preço. Em educação ficou ainda mais barato, penso que será só nos Estados Unidos, não sei. Aqui terá aqueles 10% de desconto em Portugal. Portanto, depois disso temos um iPad mini que de facto está diferente. Temos um Apple Watch 7, os 4 iPhones 13 e pronto, foi só isso.
E é isso.
Depois falou-se um bocadinho no fitness e não sei o quê, que vai estar disponível em Portugal.
Temos novas sessões de pilates, novas sessões de exercício em grupo, portanto podemos montar aqui o Tech and Talk Fitness, caso queiram acompanhar-nos.
Eu acho que serei só o host.
Está muito bom. És o nosso instrutor de pilates, pronto.
Sim, mas daquele que não pratica.
Qual de vocês é que está para aí a bater na mesa? Obrigado, João.
Sou eu?
Eras tu? Ou era o Rui?
Se calhar era eu que eu também parei.
Estás para aqui nervoso? Então pronto.
Estou muito
Rui,
nervoso.
Olha, o que é que tu achaste? Pronto, pessoal, vamos para. O que é que tu achaste do. O que é que tu achaste do iPad? O que é que tu achas do iPad em si?
Bom, em primeiro lugar foi uma apresentação muito rápida e assustou-me imenso, porque quando a Apple despacha assim é porque tem muita coisa para apresentar. Por acaso não foi muito bem essa instância, porque tivemos aquilo que era esperado, nada de surpreendente, uma pequena renovação em todos os setores, começando pelo iPad de 9ª geração, é um produto acessível, continua a ser o produto mais barato, o processador passa agora a ser o A14, correto?
Sim, se não estão aí.
O A14, pronto. Portanto, é o processador do ano passado, é o mesmo processador que temos nos iPhone 12, num tablet barato para os padrões de Cupertino, portanto na casa dos 400 euros?
Sim, por aí, é capaz de estar um bocadinho euros. Mais barato, peraí.
Ok, ok.
Store...
De facto, de momento a Apple ainda está a atualizar a sua loja oficial, algumas dessas informações à data deste podcast, portanto dia 14 às 21. 399, 400 euros. 400 euros.
Mas é aí no UK, acho eu.
Não, não, isto é Portugal. Isto é Portugal. Isto é Portugal.
Portugal. O processador confirma.
É o A13, sim.
O A13. Ok.
O A13 e a câmera que levou. A câmera que levou um grande upgrade, não? Levou com aquela 12 megapixels. Com aquela cena que lhe chamam o enquadramento
central. Center stage?
Uhum. Sim, em português chamam-no enquadramento central.
Enquadramento.
Enquadramento.
Enquadramento. Sim, enquadramento.
Basicamente isso.
Foi mesmo aquele frete que fizeram o iPad, pronto, pega aí uma atualizaçãozinha, os esquemas de cores são os mesmos, só muda mesmo o processador e a câmera, assim, pronto, e a nível daquilo que vale a pena é a câmera, pá, e o processador, que está de facto atualizado e continua a ser um tablet barato, pá, perfeito para ler umas revistas, para ver uns documentos, para quem não tem nenhum tablet e quer um produto já com um ecrã considerável, quantas polegadas tem? 10?
Pá, eu estes números, isto é uma vergonha, eu já subscrevi cor, tudo, agora não sei, tenho mesmo que...
Oh, Daniel, mas... permite-me só corrigir e eu vou verificar aqui no meu telemóvel, porque a minha net fixa 10-2, está marada hoje.
10-2.
Mas eu tenho quase certeza que os preços não são esses que disseste.
Não, 3,9.
Não, de facto, eu confirmo aqui, Daniel, na Apple PT, 3,99 para 399. O iPad.
Sim.
E o iPad Mini... 69. O iPad Mini teve aqui um aumento considerável de preço. Também...
Eu estava a falar do iPad Mini, sim. Estava a falar do iPad Mini.
O primeiro foi o iPad de nona geração, o produto mais emblemático, talvez, mais tradicional da Apple. Continua a ter até aquele botão central, o botão Home. É um iPad com cara de iPad, tem também aqueles acessórios e a compatibilidade com o Apple Pencil. É um produto completo e acessível.
Sim. A ideia, eu penso mesmo que a ideia deste iPad sempre foi e sempre será, pá, conseguir chegar ali um bocado a mais pessoas, pá, o pessoal mais novo, aquele iPad que compras aos teus filhos, se calhar, aquele iPad para a escola, eu penso que é por aí que a Apple está a bater. Pronto, por isso é que também não há muita novidade que é para manter o preço baixo.
Não é? Sim.
Nós vemos os preços nos Estados Unidos e depois aqui ficamos sempre um bocado...
Completamente. Opa, lá está. Nos Estados Unidos é aquele país fantástico onde compensa comprar o iPhone.
Sim, mas depois
lembra dos
impostos, não é? Dependendo dos estados. Não é?
Claro, dependendo do estado. Mas custa sempre ver aqueles incrementos de preços. Pá. Custa sempre.
Sim. Mas pronto, é o que é. Já sabemos. Mas os preços são muito... Os preços estão muito parecidos. Pá. Mesmo aqui no Reino Unido não há muita diferença. Também está assim altito. O iPad Mini é que está a 400 e qualquer coisa ali.
Sim, de facto é como diz aqui, confirma aqui a questão do Ricardo Martins, o iPad Mini tem efetivamente o processador dos iPhone 13, portanto o Apple A15 Bionic, que é o processador de última geração, mas é um incremento de 400 para 539 euros. Tens essencialmente um iPad Air compacto.
Sim, aquilo é basicamente um iPad Air 2021? 20 e pouco mini.
20 e pouco mini.
Sim.
Olha, eu acabo por dar razão aqui ao Leandro Sousa, a conferência foi mais do mesmo, no sentido em que era expectável. Sim, pá, os produtos continuam a ser interessantes, continuam, não houve muita surpresa. De facto, não. Agora, o iPad Mini, talvez fosse aquele que eu compraria, que de momento não tem nenhum iPad, e às vezes um ecrãzinho maior, neste caso um ecrã Retina de 8.3 polegadas, pá, seria mais interessante. É um produto mais compacto do que o iPad base, claro que é bem mais caro, mas também
também é proporcionalmente melhor.
Exatamente. Ele está disponível, pronto, tal como os outros iPads, em Wi-Fi e Cellular, portanto, com rede ou sem rede, ou só Wi-Fi. Pode ter 5G, se bem que aqui em Portugal, nem daqui a 3 anos...
Quando eles falaram do 5G, eu só me comecei a rir, porque nós estamos atrás do mundo e o mundo está no 5G, enfim, menos em Portugal.
Menos em Portugal, que ainda estamos na fase de leilão. Enfim, Anacom, até rima. Pá, mas temos também quatro cores. Que dizes, Joel? Porque escolhias o roxo, Luz das Estrelas, o Rosa ou o Cinzento Sideral? Luz das Estrelas.
Eu adoro estas traduções. Luz das Estrelas.
Olha, eu sou muito conservador nessas coisas. Tenho medo de ser arrojado porque às vezes canso-me das cores e do que é um bocadinho mais fora de banal. Por isso, eu iria para o cinzento sideral. Deixa-me só dizer que uma coisa que eu por motivos profissionais não consegui assistir ou ver todo o evento em direto.
Sabes que isso é um pecado.
Mas uma coisa... Diz?
Sabes que isso é pecado.
Está bem, é pecado, mas e quê? Quem é que manda nisto? Sou eu. Mas estava a dizer que... uma coisa que me estava a dar... Que eu estava a ficar cego era... Aquela cena que não é nova nos eventos da Apple, aliás, acontece sempre, é tipo the best iPhone that we ever made. Sei que é tipo, eu falar sempre, isto é o melhor processador que algum dia tivemos, é o maior, é o melhor, é o ecrã mais rígido que tivemos, é sempre a melhor cena, man. Então quer dizer, o produto da gama imediatamente anterior, que agora passa a ser, não é mais recente, é a anterior. Então é uma gama, digamos, obsoleta e muito mais fraca, não é? Este discurso, mano, estava a passar-me quando tipo, mano, digam só que é uma cena melhor, pronto, olha, é uma cena melhor, é melhor que o que tínhamos, mas não é. Não é Jesus.
Sim, mas é sempre assim, imagina, não é? É sempre o melhor que. Não é?
Isso é o marketing 101, não é? Tem que ser.
Sabem, há uns séculos. Quando existiam muitos casamentos por conveniência. Imagina a Apple a vender a sua filha. Ah, ilustre rei, porque temos aqui a melhor filha do condado. Pronto, ok, não sei porque é que me lembrei disto, mas achei que seria.
Também não sei.
Peculiar. Mas quem sou eu?
Olha, o Goldfinger Hardcore.
Goldfinger, ok.
Por menos saber se tinha aqui alguma coisa para mostrar. O Mini não vai vender quase nada. Quase ninguém tem interesse num iPad tão pequenito. A malta vai para o Air ou vai para o Pro? Assim, isso só não comparem logo o mais barato dos iPads, que foi também atualizado.
Exato.
Curiosamente, eu das duas mensagens que recebi de dois amigos meus foi dizer que gostaram muito do Mini e que iam comprar.
Pois.
E que estavam naquela entre comprar um iPhone ou um iPad Mini.
Ok, uma dualidade interessante. É o iPhone que cabe em qualquer lado e o tablet que cabe em qualquer lado.
Epá, o mini é interessante e já precisava das duas uma. Ou acabavam com ele de vez, ou precisava de um bocado de amor, não é? Porque isto de facto não dava para continuar. Agora, se calhar, eu não sei bem qual é o público-alvo deste iPad mini. Pá, não sei, será um iPad para estar na sala? Mas lá está, são
eu digo que este é
para
este...
os miúdos, não é?
Pois não. São 600 euros, é? 600. 570, pronto, mas
pronto. São 600 euros para dar, não sei.
Na minha opinião, eu acho que isso é sobretudo é um iPad para multimídia, quase como tinhas a Switch, um bocadinho para a Nintendo
é tipo
Switch,
um Switch
quase
killer.
Para jogar on the go, estás a ver? Estás a perceber? Pode ser muito nesse sentido de opá, bons transportes ou não sei o quê, uma cena pequena, fácil de transportar, powerful, tipo potente, QB, estás a ver? É para ser mais on the go.
Sim, por acaso eu estive para dizer que aquilo seria tipo uma Switch Killer, acho eu, que seria não obviamente, não compete com uma Nintendo Switch, mas ali dentro daquela categoria de gaming portátil, e estás a perceber, porque pronto, o ecrã é melhor, o processador, o GPU, aquelas tretas todas, já corres aqueles jogos todos. Talvez, mas mesmo assim,
assim, em primeiro lugar, tem que gostar daquele formato compacto. Esse é o principal ponto de venda do iPad mini, é precisarem ou quererem, desejarem algo mais compacto, porque senão tem o Air ou o Base, que são opções igualmente viáveis. Eu diria que o Pro é mesmo para um consumidor muito exigente. Diz-me,
lá está o Base, o iPad, aquele.
Diz.
Não sei, é mesmo isso, depende daquilo que tu vais fazer com ele, se tu comprares para jogar e tudo, não é? De facto, o A15, pá, o A3 obviamente que é mais do que capaz, não é?
Sim.
Mas naquela ideia da longevidade, que nós acabamos sempre a pensar, não é? Tu,
claro.
A partir de quando compras um iPad não vais andar a trocar todos os anos.
Sim.
Não deixa de ter ali uma mais-valia, não é? E não sabemos como é que estamos de RAM e essas tretas todas.
A Apple nunca revela esses detalhes, nem a capacidade exata da bateria, nem a quantidade de memória.
Só falou do iPad Pro, não foi? Foi das primeiras, ou foi mesmo a primeira vez que falaram de RAM no iPad? Foi no iPad Pro, no último.
Ah, sim, quando efetivamente querem
Sim,
dar-lhe aquele pump,
dar ali um.
aquele boostzinho das specs, pá. Mas olha,
Quando
como diz
interessa
aqui,
falar, no fundo.
quando interessa, exatamente, Joel. Olha, como diz aqui o Joel, como diz aqui o Humberto Gonçalves, pá, acho que é desta que deixo o meu Tab S7. Gosto muito do form factor do iPad Mini. Ora, aí está. Conheço alguns colegas que tinham exatamente o Mini por ser, pá, fácil de meter na carteira, na mochila de escola, estás a ver? Uma coisa que não ocupa muito. Para tu leres uma revista, jogar um Candy Crush, coisas assim do género. Claro que começa a ser um bocadinho overkill para esse tipo de uso básico, mas eu continuo também a gostar deste form factor. Pá, são 8,3 polegadas, acho que já é mais do que suficiente, para uma utilização casual, puramente casual.
Olha, o Ricardo Martins está aqui a dizer que o Pro dele, o iPad, ainda bomba e que só não o trocou pelo Air de 2020 por causa da promotion e as quatro colunas, mas a bateria já deixa a desejar. Eu sempre tive iPads e comprei na altura o Pro para fazer a review e depois decidi, gostei tanto dele, que decidi pegar e trocar por um iPad Pro com 5G. Eu já disse isto ao Pedro algumas vezes, eu só trabalho com o iPad neste momento. Eu uso o computador para vir aqui falar convosco, para editar os vídeos ou para alguma coisa que precisemos do computador. De resto, eu só uso o iPad todos os dias. A forma como isto mudou um bocado para mim e comecei a conseguir usar o iPad foi interessante e é uma cena que depois vou falar com o Pedro num Tech and Talk. Isto para dizer o quê? Para dizer ao Ricardo Martins que o promotion, eu não queria usar esse segue agora para falar dos pro, mas o promotion faz de facto diferença. E para quem
Faz, faz,
faz e
faz.
falaremos disso aqui um bocadinho mais à frente, mas
E pá, sim, é algo já perfeitamente banal no, na esfera Android, não é?
sim. Se bem
E
que a
que
forma
este
como é
ano,
feito é um bocado diferente, não é? Mas a gente falamos disso aqui,
sim.
à frente.
Mas daqui a pouquinho, olha
Sim.
aqui, obrigado aqui ao pessoal que está a partir da Twitch. Pá, isto é incrível. Olha, chegou aqui também o Miguel Tomás. Pá, obrigado, Miguel. Ao
Sim.
bocado mandaste-me o convite, mas ainda estava
Eles também tiveram a dar
na
cobertura, não
escrita.
foi?
Tiveram, sim senhor, tiveram, sim senhor.
Eu ainda não
Hoje
estava em casa, não.
é daqueles horários de 12 horas, mas aquelas que tu até fazes com gosto, não?
Sim.
Ah.
Joel, o que é que te deixou mais. Só me vem a palavra, o excited. O
Com a
que é que te deixou
pulga
assim?
atrás da orelha.
O que é que te deixou assim mais
Excitado, entusiasmado.
entusiasmado?
É. Olha, em
Nada.
todo o evento.
Nada.
Não, em todo o evento eu gostei sobretudo, e aliás, dos poucos tweets que eu fiz acerca disso, eu gostei sobretudo do novo Apple Watch. Pá, é uma cena que, também, possivelmente, da forma como eles venderam o produto, venderam agora aqui na apresentação, mano, está muito optimizado. Consegues supostamente, imagina, estás a surfar e saber quantas ondas levaste, com quantas ondas surfaste, coisas desse género. Consegues mandar uma tacada de golfe e saber a velocidade a que foi atacada e a distância a que foi a bola. Estamos a falar de coisas que já não é só imaginar fazer isso, é preciso imaginar, conseguir, pensar, aliás, imaginar, pensar, estudar como fazer e conseguir. Que, pá, eu percebo nada de programação, mas acredito que isto não seja nada fácil. E toda a cena da própria Apple Watch, mano, acho sinceramente que vai ser um produto que eu terei em breve.
Muito bem, muito
Porque.
bem.
Sim, mas aí lá está, vais ter que ter um iPhone, não é?
Já tenho.
Terei um iPad em breve, não sei quê, mas vamos ver.
Muito bem.
Sei que tem que
Será,
ter
eu acho que
família.
será a minha entrada na linha Apple.
Pá, em primeiro lugar, foi um excelente segue para o novo produto Apple, neste caso os Series 7, a sétima geração de relógios. Vão continuar a vender o Series 3, se não estou em erro, e o SE também.
Sim, o 3. O 3
O
continua
3.
ali.
O 3 foi usado como margem de comparação para mostrar que o ecrã agora é gigante e de
Sim, sim,
facto.
sim, sim. O 3 continua ali nos 200 e poucos euros, né? 229.
É o mais
Epá, não
baratinho.
faz diferença. Sério, não faz sentido. Este 3 ali com o
Isso.
SE ao lado não faz sentido nenhum.
Pois é, custa justificar. No ano passado, pá, tudo bem, foi a primeira vez. Agora, bom, continua a ser o produto mais acessível. Olha, algo que eu não gostei de ver a Apple a dizer que vão ter as mesmas 18 horas de uso, não sei o quê, ou não há maneira de melhorarem a autonomia daquilo.
Só há duas formas: ou com a eficiência, ou com a bateria maior. Para uma
Pois.
bateria maior requer
Mais
coisas mais
espaço.
pequenas dentro da caixa, não é? Ou uma
Pois.
caixa maior, o
Ou
que
uma
eles
caixa
não vão
maior.
fazer, não acredito. Engraçado, eles não falaram do SoC, pois não, é o mesmo.
Não, de facto não falaram do processador do relógio. Falaram apenas, ou sobretudo, permita-me uma correção,
Do ecrã.
do tamanho do ecrã, sim,
Sim.
das pequenas melhorias. Ele
Até aqui é mais bonito.
chega agora no
Portanto,
outono, está mesmo edge to edge.
edge-to-edge, bordas mais estreitas, 40% dizem eles, resistente a pó, portanto, esta é uma novidade. Carregamento 30% mais rápido, com a mesma bateria. E temos 5 cores. Infelizmente não há cerâmica, eu estava mesmo à espera que se lançassem o raio da cerâmica outra vez.
Mas tens titânio, mas
Oh,
tens
o titânio,
titânio.
sim, o titânio sempre existiu, não é? Sempre. Já
Sempre?
os 5, sim, os 5 tinha, o 6 também.
Ai, uma caixa construída em
Sim,
titânio, tudo
sim.
bom. Um...
E tens aquela cena que é deles serem muito amigos do ambiente e usarem agora
Mas isso.
alumínio 100%
Sim, isso sempre foi uma
reciclável.
preocupação já há
É
muitos anos.
alumínio da latinha de Coca-Cola, não é? Pronto,
Sim.
alumínio de fontes recicláveis e é de facto um bom ponto de venda. Convém que as empresas também sejam.
Os metais.
Sim, também tenham essa consideração no, neste, nesta deslocação dos custos de produção para,
E
neste
os
caso, para o
unboxings agora
ambiente.
vão mudar, já reparaste? Porque agora, como eles acabaram com o plástico nas embalagens, a malta já não vai fazer aquilo.
Ah, então o que é que eles usam para proteger o ecrã?
Não, não é
Olha,
o ecrã, é a caixa.
a
Sim.
caixa. Ah, é a caixa.
Se
Pronto.
calhar não usam nada, não sei. Fazem como fazem nos outros produtos, é a caixa com. Ah, sei lá. Em vez de teres, por exemplo, o plástico, tens a caixa com aquelas tiras. Tiras fora só os selos.
Pá, tens o ecrã always on, para quem for grande praticante de desporto, tens mais algumas tacadas, tens mais alguns modos, modalidades suportadas. Não sinto que seja uma grande diferença face ao 6 e mesmo face ao Watch 5. A autonomia é a mesma, o ecrã está maior, tens mais algumas modalidades, mas isso vai chegar depois com o watchOS, acredito, naqueles para os quais o relógio tiver os sensores suficientes, claro. Tens a mesma certificação IP60 e qualquer coisa, ela é à prova d'água, pelo menos.
Sim.
Poeira d'água.
E dá para nadar também, não é aquela W, não sei quanto, 50, pá, não sei os números, tenho que estar aqui
Ok. Tens
a
a
ver. Agora,
oximetria, não é?
sim. Uma das grandes diferenças que, por exemplo, que está aqui, o Luís Teixeira está aqui a dizer que depois de um dia a bombar faz 10 km com música a correr. E o 5 acaba com 10% de bateria. Por isso lá está, por exemplo,
Pá.
das vantagens
Pois.
do 7 em relação ao 6 é que carrega mais depressa.
Mas isso não resolve o verdadeiro problema, que é a autonomia.
Não, não resolve. Não
Não?
resolve.
E aqui
Não
pela
resolve.
descrição do Luís, opa, Luís, sinceramente, não vejo grandes motivos para trocares o teu relógio.
Também não acho.
Não sinto.
Do 5 para o 7. Epá, isto é sempre tão ingrato, esta resposta, não é? Porque
Pá, não sinto, não
um
sinto,
gajo
não
diz uma
sinto
coisa e
mesmo.
faz outra. Mas.
Claro, não é?
Mas será que. Será que o software do 7 estará disponível também para o 5? Será que vai sofrer
Sim,
esse
sim, sim,
update?
sim, 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 sim.
Sim, é uma questão de
E
tempo, é uma questão.
a grande maioria das features também estará disponível, nomeadamente esses preciosismos que eu falei, de estares a surfar e saber
Eu não sei, eu
quantas
não
ondas
sei,
é que surfaste, por exemplo.
eu não sei até que ponto é que isso, porque isso a mim pareceu-me ser aplicações diferentes, pelo vídeo não parecem ser do fitness.
Ok.
Pronto, eu não sei
Pois.
se aí não será uma cena que, tipo, que tenhas de facto na prancha. Ou que aquela cena que tu falaste do golfe, não, o swing, isso não estará no taco. Estás a perceber? Uma
Pois
bola diferente,
porque
uma coisa assim. Eu acho que é por aí que vem.
a Apple não
Ok.
mencionou novos sensores presentes no relógio
Não.
para
Pois.
capacitar essa medição. Portanto, será de software. E se é de software, chegará também aos demais modelos compatíveis.
Sim.
A mesma autonomia, o ponto a derreter, é um
Uma
ecrã
coisa que me.
maior.
Sim,
Certo.
e as bordas, não é? Acho que é, pronto, o ecrã. Faz aquela cena do edge to edge. E as
Uma cena
pulseiras,
que me
pronto,
irrita bastante.
continuam-se a usar.
Uma cena que me irrita bastante é também, imagina, mas isso também, pronto, é só a mim, mas tudo bem. Que é, imagina, o Apple Watch é sempre vendido naquela cena, vendido, entre aspas, nos eventos, naquela cena de, é altamente para o teu dia a dia e para a tua saúde e me podes pôr também, é incrível, olha, vê lá, é a melhor cena que fizemos na vida. Isso foi, e eu que até quero comprar um Apple Watch 7, imagina, eu só pensava assim, até eu que sou um sedentário do caraças e quero ser gordo na boa, não quero ser gordo na verdade, mas imagina, mas quero ter o meu direito a não fazer desporto, porque é que eu não tenho direito a uma cena, já que até contam as ondas do mar, porque é que eu não tenho direito a uma cena que diga, por exemplo, ei, puto, atenção que já estás a comer, já é a sétima bolacha recheada que estás a comer esta tarde, estás a ver? Uma coisa desse género, até por aí seria engraçado e digamos que enquanto a ondas ou tacadas, talvez fosse possível contar bolachas recheadas. Isto é um bocadinho irrisório.
Já diz, ouve uma coisa, diz para te levantares.
Sim, mas isso qualquer smartwatch, faz isso agora.
Pronto, já não é mau.
Está bem, mas...
Acho que não.
Não, mas...
Eu não quero saber quantas bolachas ser... é comi para me ficar a sentir mal. Isso é mesmo
Está bem, mas por outro lado podia ser... Olha, já comeste 10 bolachas, já estás sentado há 2 horas. Vai fazer um bocadinho de desporto que eu até ligo aqui. Ah, toma.
Levanta-te e anda.
Quer dizer, vou comprar um relógio para me chamar de gordo. Está bem, deixa estar. Eu não tenho
espaço. Não é isso que ele faz, na verdade.
Pá, é um bocadinho. Mas olha, aqui o Ricardo Martins diz que vai comprar um SE para reformar o original. Pá, acho que faz muito bem.
O SE é boa aposta.
Exato. Exato.
Como é que estão os preços do cellular? Do cellular, quero dizer, do serviço em si em Portugal. Como é que ficou isso?
O eSIM. Não sei dizer, mas anda à volta disso. Não chega aos 10 euros. Tenho que confirmar junto às operadoras. A Vodafone sei que oferece, a Mail também e a nós também. O eSIM.
Mas cobram algum preço adicional por ser um eSIM?
É uma mensalidade.
Não é por ser um eSIM, é por ser mais uma linha, não é? Basicamente.
Sim, é mais uma linha.
Só que não sei se partilhou o tráfego do teu telefone ou se tem tráfego para ele. Aqui consegues fazer as duas coisas, ou tens 10 GB ou lá o que é, ou consegues partilhar do teu telefone.
Ok. Pá. Tenho que verificar. Pá, mas efetivamente são 309€, 310€ pelo SE. Acho que tens praticamente tudo o que tens no 6 e que tens no 7. Tudo essencial. Tens a experiência base essencial. O 3 já não consigo recomendar pelo aspecto mesmo, pá, um bocado arcaico já. Olha, confesso que para além do novo look, do novo design, das novas pulseiras para Nike, nova caixa em titânio...
Eles não vendem titânio em Portugal.
Não aparece aqui disponível.
Nem no 6.
Sim, estou a ver aqui no 6 e também não aparece disponível.
Pois, realmente era isso que eu estava a tentar perceber.
E mesmo para o 7, não especifica uma data de disponibilidade.
Não, mas
chegará
não.
Este outono.
Dizem, é isso que dizem.
É este outono.
Presente depois custa quase o dobro do preço que eu quero sentir.
Claro que tem, pá, claro que tens imensos estilos para a tua escolha. Mas para dar mais de 400€... por um relógio que daqui a 4, 5 anos estará obsoleto, pá, já me custa um bocado, sinceramente. Já estamos a falar de um preço de um relógio bem jeitoso, claro, mecânico, não é? Mas pronto, até 300, 310, o SE, acho que já entrega uma proposta de valor muito interessante.
Sim, o SE é sem dúvida uma boa aposta. E é uma boa... Pá, o problema de... É que depois um gajo começa a... É que essa cena acontece mesmo, é sendo depois frequências a ficar preso. Tipo, o meu pai sempre foi um amante de relógios e desde que eu lhe meti um Pebble no pulso, repara os anos que isto já foi, só usa smartwatch quase.
Incrível.
E comprou um SE o ano passado para ele e para a minha mãe, porque habituou-se a receber as chamadas e estás a perceber, estão a tocar ali no relógio e não sei o quê. Pronto, e começa depois a criar, começas a sentir que te falta ali qualquer coisa no pulso, não é? Que, pronto, aquele companheiro de pulso onde caem as suas notificações para veres quem é que te está a telefonar. O cellular, eu acho que é uma cena interessante mesmo para quem faz desporto e para quem gosta de... Pá, quem vai dar umas corridas e não quer levar o telefone atrás, mas quer estar contactável ou ouvir os podcasts em streaming. Pronto, agora lá está, depende sempre das mensalidades e esta questão que o Luís estava a dizer da bateria, obviamente, que é o entrave, não é?
A bateria, infelizmente, a bateria continua a mesma coisa. Não está melhor, não está pior, mas já ouço estas 18 horas de utilização desde, eu não quero dizer o Apple Watch original, mas Perto disso.
Sim, mas, por exemplo, eu tirei o meu hoje do carregador, um país 7h30 da manhã.
Sim.
E está com 46%.
Isso, é, pá, isso já é, pá, é tudo dado.
Não correr, não é?
Sim.
E se usares, se eu fosse correr isto, eu acho que isto tinha avisado. Oh, o teu coração está assim.
O que é isso?
Acho que isto tinha enviado uma alerta para algum lado.
Mas... uma coisa interessante também, que não é interessante, é engraçada. Estou aqui no site da Apple Portugal a ver a página do Apple Watch Series 7 e tenho aqui uma cena engraçada que é tipo, eu até vou mostrar aqui na câmera se o pessoal conseguir ver, que é notícia de última hora, chegou o Series 7, o Apple Watch mais resistente sempre. Achei piada ou notícia de última hora para mandar aqui uma tacada aos mídia, que agora vendem tudo assim, como notícias de última hora. Pronto. Sim, achei engraçado, porque não é costume ver isto na Apple.
Notícias
não, olha, nesta apresentação vimos uma Apple com sangue no zóio a criticar tudo o que é concorrência à Android e a comparar-se sempre que possível. Já não vi isso há algum tempo.
Por acaso, na altura, lembrei-me logo até meter no Twitter que é... Eles, foi das primeiras vezes, não a primeira, que não compararam o salto entre um processador e outro. Portanto, o salto entre um A14 e um A15 não deve ser nada de especial.
Pá, não, não, porque eles não referiram ganhos ou poupanças energéticas de um processador para o outro. Eles não referiram grande incremento no desempenho. Os processadores utilizam ambos uma litografia, uma arquitetura de 5 nanómetros. São dois octa-cores. Alguma coisa mudará. E pelos benchmarks que vimos, é um bom processador, está até à frente do próximo Snapdragon, que ainda está em fase de testes. Mas achei muito estranho a Apple não se vangloriar dos 15% mais de desempenho. Porque costuma ser sempre...
Estou curioso para ver o preço do Pro Max de 1 TB. Ah.
Eles não dizem... Ah, espera aí que eu já te digo.
Está aqui.
O Pro Max de 1 TB, que eu há pouco estava a ver isso.
Porquê?
É 1.859€.
Olha, até nem está caro, comparando com o Galaxy Fold.
Está bem. Isto não é bem uma coisa que o Galaxy Fold,
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Exatamente.
Eu sei, então, foi uma comparação mesmo parva, mas só para salientar que já existem smartphones ainda mais caros.
Estou curioso é com os nomes em português. Mas olha, antes de andarmos para aqui a falar de iPhones, então, dá para Lotus fazer um wrap-up. Foi mesmo isso, pessoal. Um bocadinho mais do mesmo, na verdade, com aquele ecrã que, pronto, lá está um bocadinho maior, temos mais ecrã, bateria carrega mais depressa e é basicamente isso. Pronto. Não é? É basicamente isso. Lá para o
não vi grandes diferenças. Não vi
Será
grandes diferenças.
Aqui no outono.
Os tamanhos de caixa mantêm-se inalterados, são os mesmos. Falava-se que este ano ia ser mais um milímetro em cada caixa, mas mais uma vez o Prozor meteu água.
Ou então é para o ano que vem. E ele depois mete no Twitter, lembra-se daquilo que eu disse há 10 anos atrás.
Sim, é um farrão mais ou menos.
As pulseiras são as mesmas, portanto, se alguém tiver a atualizar, se alguém for comprar, podem ter a certeza que as vossas pulseiras vão continuar a funcionar.
E agora os haters da Apple que dizem, não sei o quê, eles andam sempre atrasados, não sei o quê. Realmente têm razão, porque a Xiaomi já fazia isso há que tempos nas Mi Bands. Mas pronto, foi só um off-topic. Desculpa estragar de segue.
Portanto, não. Apple Watch Series 7 tem mais ecrã. É isso.
Sim, mas o Ricardo está a perguntar se eu tenho a certeza que a caixa é do mesmo tamanho. Certeza não tenho, mas eles...
São aqueles detalhes que a marca não menciona, né? Portanto,
sim,
acredito que sejam iguais.
Só indo ver, eu não sei se ele já tem as dimensões cá fora.
Não. Só mesmo a descrição geral. Tens a descrição geral do Series 7, mas nada mais do que isso. Agora, neste verde, aquele verde fosco em metal, está em metal, alumínio, está bem interessante.
Alumínio, sim.
Está bem bonito.
Sim, as cores, lá está, as cores, eles começam a ver que isto funciona mesmo, não é? Que as pessoas
gostam de personalizar.
Sim,
exatamente.
Pena, é a jogada que a Apple fez que eu nunca ia perceber esta cena. Esta cena que a Apple fez do teclado no WatchOS 8.
Sim.
Que, por exemplo, eu não sei se será do WatchOS 8 ou se estará só disponível no Series 7. Não percebo. É uma jogada muito triste porque existe uma aplicação que era Watch Keyboard, uma cena assim, que a Apple pegou e mandou um e-mail ao gajo a dizer: olha, a tua app não cumpre os requisitos, portanto vai levar um ban da App Store. E a app é igualzinho. Isto que eles fizeram uma cópia igualzinha à Apple.
Deu uma de Disney.
É muito triste.
Deu uma de Disney.
Que eles têm, podiam perfeitamente ter comprado a Apple, rapaz. Não é?
Não lhes apeteceu naquele dia, não se sentiram magnânimos o suficiente.
Ele meteu-os em tribunal. Já os meteu antes e vai metê-los outra vez, pelos vistos.
Fez bem.
Mas pronto, fazê-lo muito bem. Portanto, Apple Watch foi isto e agora Fitness Plus não. Pá, Fitness Plus. Estou a seguir.
Olha,
escrevi aqui.
Em Portugal também.
Sim, no fim do ano.
Em Portugal também. Sim, no final do ano. Finalmente para Portugal. O Pedro já usava isso faz tempo, mas é porque também tinha acesso ao teu que está no UK, não é?
Sim.
O Family Pack.
Sim.
Mas pode ser interessante para Portugal também. Diz aqui o Ricky HD que para o ano vai ter tudo um M1. Pá, seria interessante. Vamos lá ver. Olha, mas aquilo que toda a gente quer comprar este ano vai ser o iPhone 13 mini, certo? Pelo menos aqui o Humberto acho que vai comprar o 13 mini.
Não consigo.
Não?
Não consigo.
É muito mesmo.
Não é isso? Não consigo as diferenças do o ProMotion. Não me vai deixar.
Aí, epá, spoiler alert.
Epá, e aquela cena da câmera, aquele vídeo. Eu vou dizer uma coisa. Eu estou mesmo a ponderar quando o telefone chegava a experimentar. Aqueles vídeos todos que eu nunca faço, mas pronto, faço sempre um ou dois por ano. O AirRoll, pelo menos, vou tentar gravá-lo todo com o raio do telefone para ver como é que fica.
Tu tens gimbal para smartphone aí, não tens?
Sim. Um stand custa 10€, também não interessa, não é?
Sim.
Uma mola para prender o telefone.
Sim.
Mas com esta cena do Cinematic Mode, isso tudo, estou curioso como é que aquilo vai funcionar.
O Cinematic Mode, eu por acaso para Android tenho aquela aplicação, a Filmic Pro, que comprei já para aí há 3 anos ou 4, que usei 0 vezes, mas com... acho que foi das poucas aplicações que comprei mesmo e
que não utilizo.
Eu pensei, agora vai ser agora que eu vou fazer mais vídeos.
Não faço.
Comprei depois também aquele, o GorillaPod da Joby, comprei depois o Osmo Mobile, usei. O tripé, o Joby está aqui a segurar o webcam.
Mais dinheiro que juízo, não é?
Está calado.
Portanto, pessoal, 4 iPhones, 13 mini, 13 Pro e o 13.
O
13 Pro Max.
Malta, chamem aqui o Daniel de volta a Portugal.
Não vai mal. Portanto, o que é que nós temos assim? Fazer um roundup muito rápido e depois falamos aqui das cenas um bocadinho mais em detalhe. Temos a Notch que ficou mais pequena, portanto 20% mais pequena. E aqui, quem é que acertou? Foi o John ou o Joss? O Prosser ou o Gruber?
Faço ideia, pá, mas toda a gente dizia que ela ia ser menor e de facto está menor.
Sim, sim, porque eles também pegaram o ajustador e mudaram para o bezel basicamente para cima. Não é?
Foi isso.
As câmaras nos 13 e nos mini ficaram na diagonal, mudaram ali o formato das câmaras. Não é?
Foi interessante o vídeo, vimos aquilo, poc, e depois as câmaras.
Sim. Wide angle, o sensor do wide angle está maior, temos 5 cores, rosa, azul, preto, branco e vermelho, que isto são as cores que eu escrevi, mas obviamente que se vai chamar rosa salmãozinho, azul do mar, do céu da Califórnia,
posta de pescada, assim,
sim,
coisa
preto
assim.
Não sei o quê, branco Cadillac frigorífico Fiat e vermelho não sei o quê.
A
bateria está maior por causa das miniaturizações que fizeram. Ecrã novo, mais brilhante, e este, eu acho esta cena interessante. A Samsung faz sempre um trabalho com os ecrãs da Apple. E pá, vai até aos 800 nits, o que antigamente ia aos, acho que antes ia aos 600 e pouco, 500 e qualquer coisa, se não estou em erro. Fiz isto num dos meus vídeos, se vocês forem ver, digam lá quanto é que é. E agora vais até aos 800 nominal e os 1200 no pico, portanto, quando tiveres a ver conteúdo em HDR. A15, o ISP também foi mudado. Portanto, o processamento de imagem. Uma coisa também que é nova, que antes só existia no 12 Pro Max, que agora existe em todos os modelos, é o sensor shift. Portanto, aquele...
A estabilização do sensor.
Sim, a estabilização do sensor. E pronto, e as baterias então que estão maiores.
Olha, permite-me retornar ao iPad mini, que também tem USB-C.
Sim.
USB-C. O iPhone não, o iPhone continua com o Lightning. Até...
Mas o iPhone dá muito dinheiro.
Pois. Até que a União Europeia um dia se chateie e aplique mesmo as diretivas para uma só porta. Mas isso, exatamente. Aí,
desaparece a porta e é tudo mais.
A porta. Pá, comecemos pelo Mini.
Vamos começar pelo Mini.
Comecemos pelo Mini.
Olha, o Mini é um telefone que eu acho que é uma cena de aquela relação amor-ódio.
Uhum.
Eu só ando com o Mini já não sei há quanto tempo, já ando só com o Mini, já, o Pro Max e tudo já nem o tenho. E é aquele telefone que é assim, a bateria desaparece sempre, mas também é super engraçado. E depois quando tu pegas no outro, eu agora pego por exemplo no Pro e acho que o Pro é gigante.
Não, o Pro Max, quando estivemos aqui em Braga também, pá, aquilo é simplesmente feio grande demais. Ou grande demais, feio é subjetivo. Mas para a minha mão, pelo menos é grande demais. O Mini também tem o tamanho ideal, tem a bateria péssima. Aqui o Luís Teixeira está a perguntar se está na hora de trocar o seu Mini. Pá, vamos lá ver se os ganhos de autonomia são ou justificam uma possível troca. Eu acredito que sejam notórios, porque fala-se num aumento de 200 mAh, o processador também é um bocadinho mais eficiente. E vamos lá. Olha, e o armazenamento começa para o 13 e para o Mini nos 128.
Sim, sim, isso é uma diferença, não é? Acabou os 64, graças a Deus. Portanto, começa.
Também.
Começa
quem,
nos 128.
Quem é que no perfeito juízo compraria hoje o de 64 GB?
Opa, no, pronto, vai servindo. Vai servindo, mas certo é que para o consumidor terá o dobro do armazenamento pelo mesmo preço. Portanto, estamos a
Vocês
falar
de
829. iPhones com 8 GB, sim, foram os primeiros.
Sim,
mas há quantos
anos é que isso foi?
Sim, claro. Tanto é que depois este armazenamento, depois, no, na questão dos Pro, o armazenamento depois faz diferença naquilo que tu consegues fazer com o ProRes.
Claro.
Com as resoluções. Claro. Mas a cena, por exemplo, uma das coisas que eu acho engraçada neste lineup deste ano é que, por exemplo, as diferenças entre uns e outros não são assim muito grandes.
Pá, não é? Estamos em plena geração de continuidade, de pequenas melhorias. Esta nova iteração é um S autêntico. É um autêntico S. Eu acho que deveria chamar-se S e não 13, porque o 13 também tem aquela conotação um pouco positiva aqui no Ocidente.
Em todo lado,
sim. Na China é mais o 4. Pela fonética ou semelhança com a palavra morte, mas o 13, pronto, também é universalmente desgostado. Adoro essa palavra, desgostado. Não sei porquê.
Joel, bom, qual é a cor que tu vais comprar?
A cor, uma vez mais, será uma das típicas cores, mas o modelo, digo-te já. Primeiro, não vou comprar só por causa da Notch. Não consigo conceber a Notch um bocadinho por causa daquilo que falávamos há uma ou duas.
Tenho um amigo meu que diz que não compra por causa da falta de um sensor de impressões digitais.
A sério? Olha, e que está presente no iPad Mini.
Mas porque ele acha que se faz assim tanta falta?
Ele tem um S7, para tu veres.
O S7?
Sim, ele tem um Galaxy S7. Há anos que eu falo com ele para trocar o telefone e ele nunca troca. E ele diz: epá, é desta que eu vou comprar um iPhone, gostar de experimentar um iPhone. Ah, não tem sensação de impressões digitais? Não compro. Também daqui
o SE não tem. Mas tem.
Sim, mas ele está a debater entre um 21 Ultra, não é? Então eu disse: pá, vai para o 21 Ultra, não é? Pronto, isso é o que tu. Se isso para ti é um deal breaker, vai agora. Acho mesmo, esta conversa de sensação de impressões digitais não me parece que sensação de impressões digitais alguma vez?
Não.
Não quer dizer nunca, não é?
Olha que...
Não me parece que vai voltar assim tão cedo.
Poderiam simplesmente colocá-lo debaixo do ecrã, tipo, não sei porque não.
Que só quando isso funcionar de uma maneira, tipo, infalível e que de alguma forma possa acumular com o Face ID. Mas eu acho que eles estão mais preocupados com otimizar o Face ID. Tanto que, como vimos, o Face ID até já ia funcionando com máscaras e tudo.
Sim.
E portanto, digamos, o Face ID acaba por ser quase prata da casa, estás a perceber?
Sim, assim também conseguem alavancar mais um watch, não é? Conseguem até alavancar mais
por
um.
Por exemplo.
Porque o micro está a avançar, não é?
Ah, desculpa, sou eu.
Para de bater na mesa.
So sorry.
Foi todo o podcast. Né?
Conseguem então alavancar. Peço o Filipe já estava aqui a mandar dar 4 voltas. Eles conseguem alavancar cada vez mais o Apple Watch por causa daquela cena do desbloqueio do Apple, com o Apple Watch. Não.
Okay.
Tu não consegues autenticar operações, mas consegues desbloquear o telefone com uma máscara e com o Apple Watch. Pronto.
Ok.
Obviamente que eu não acho que isto venha para alavancar, não é? Então, atenção, se vocês comprarem um Apple Watch, fazemos isto. Mas pronto, está ali a funcionalidade e a máscara também não, espero eu, não vem.
Portanto, ficar, são 829€. Começa a venda a 24 de setembro.
Isso aqui é o Mini?
Mini, 829, sim. Depois o normal 929,
uhum.
O Pro 1179 e o Pro Max, 1379. Portanto, exatamente os mesmos valores. Só que
1279, se não me engano.
1279, perdão, ok.
Sim, lá está. Vou confirmar, mas sim.
1300€.
Exatamente.
128 GB. Portanto, a diferença do ano passado para este é que começa em 128. Ou os Pros já começaram em 128.
Os Pros já começaram. Em 128, sim.
Exatamente.
Estes é que não. Portanto, agora tens o dobro do armazenamento, tens um ecrã. Diria que mesmo assim um ecrã significativamente melhor, por ter mais brilho.
Uhum.
Anotes, pá, tu ao vivo, tu nem vais notar diferença. Porque não, são 20, são 20 pequeno, por. Não, é? Não deixa de ser mais pequeno, exato. Se tiveres os dois, o no ano passado e o novo, ok, talvez vejas diferenças. Mas estamos a falar de 20% de algo que já é em si. Que ele tem que é 2 cm no máximo no iPhone 12.
Portanto, eu só vou comprar o iPhone daqui a 4 anos, que é quando os restantes 80% desaparecerem.
Estou muito curioso para ver quando é que isso vai acontecer.
Pois, talvez. Pronto, novo ecrã, novas cores, a mesma caixa em vidro e alumínio, design exatamente o mesmo, a bateria aparenta ser um pouco maior, sem números revelados pela Apple.
Sim, eles dizem que é um bocadinho maior, não é?
É. E ainda bem que assim é. As câmaras também estão melhores, são na mesma duas, têm na mesma 12 megapixels, só que além de utilizarem um sensor um bocado maior, têm também uma maior abertura focal na lente, por exemplo, na objetiva ultra grande angular. Portanto, capta um bocadinho de mais de luz, as fotos à noite ou quando a luz escasseia apresentarão menos ruído digital, menos grão, menos artefactos. Pode ser uma coisa perfeitamente irrisória, mas não deixa de estar presente.
Sabes que eu acho que isto do sensor 12 megapixels tem... A Apple parece-me ser das poucas empresas que faz smartphones que realmente dá muito ênfase ao vídeo. Sim. E aí aquilo que nós depois também vamos aqui falar um bocadinho do ProRes e do modo cinematográfico. Mas, repara, o sensor é 12 megapixels e continua a ser já há muitos anos. Eu penso que será mesmo por causa do vídeo, não é? Porque lá está, quando tens muito mais pixels no sensor, o sensor é tão pequeno que depois começa a ter aqueles problemas do pixel binning e não sei o quê. E,
sim. Né?
E de começares a ter problemas de passar de uns para os outros e isso tudo.
Há várias estratégias. A Samsung tem novos sensores, ou fala-se, sim, que terá um novo sensor de 200 megapixels,
uhum,
que depois, na prática, produz imagens de 16 megapixels, porque conjuga a informação de não sei quantos pixels adjacentes num só. Só que em todas essas operações há sempre ruído digital que se produz, há energia que se gasta e há potencial para degradar a qualidade captada. Num sensor de 12 megapixels, ok, tens menos resolução, portanto, se ampliares muito, vais começar a ver mais depressa, talvez, os pixels individuais, mas terás, à partida, menos grão, menos ruído, menos artefactos digitais. É um debate já muito longo. Vemos algumas fabricantes de câmaras apostar em maiores resoluções, acho que esse é de facto o caminho a seguir, mas com todo um grande trabalho prévio de
resolução. Sim, mas os sensores também estão a ficar maiores, não é? E aliás,
as chaves são sensores maiores. E pelas imagens, parece-me que o bump, que a corcunda da câmara, que a saliência da câmara está um bocadinho maior ou mais pronunciada.
Sim, a câmara está maior. Aliás, olha o que o Bernardo Ramos está aqui a dizer, que a Apple diz que o sensor é capaz de captar 92% a mais de luz em relação ao
sensor. Perfeitamente, acredito.
Isto nos ultra-wide, não é? No sensor ultra-wide, que é maior.
Sim, sim. A abertura está maior? E tu sabes perfeitamente que a diferença de um stop na abertura de uma lente implica logo entrar muita mais luz. Sim. Conjugando isso com o aumento de dimensões do sensor, acredito nestes 92%.
Sim, principalmente no ultrawide, que já era assim um bocadinho fraca.
É, exatamente.
Isto depois também deu uma coisa interessante, mas pronto, isto agora vai entrar já um bocado nos Pro. Em relação aos 3 mini, as novidades são mesmo estas. Eu acho que a mais interessante de todas acaba por ser o ecrã.
Não?
E a bateria está ali um bocadinho maior, mas lá está, aquele upgrade vale a pena, um upgrade de 12.3 mini? Não,
só, não. Eu esperaria para ver.
Isto é assim, vale a pena. Se tu conseguires vender o teu 12 mini por 700€ ou 600€ e meter mais 200 e buscar um, não é? 200 e poucos euros e buscar um 13,
sim, ou um 13 mini,
sim, ok, faz isso, tens o telefone atualizado e para o ano, se sair outro mini, podes fazer a mesma coisa. Agora, o update por update é difícil, não é? É sempre difícil de justificar. Custa-me ser. Esta pergunta é sempre assim um bocado, não é? Se vale a pena o upgrade. Depois, não,
Olha, de facto, aqui o Bruno Cruz toca num ponto, eu percebo perfeitamente. Gostava de ver os nossos comentários se a Samsung lançasse um telefone de quase 1000€ sem 120 Hz. A Samsung tem até 90 Hz em smartphones de 200 e poucos euros. Mas é a Apple, se passam realidades distintas. É uma comparação que deixamos gradualmente fazer.
Também.
Sim, também. Claro que gostaria de ver um 120 Hz no, mesmo nos modelos base do iPhone. Ah, mas não.
Pois, não é? E é aqui que é uma cena que é o que Miguel está a dizer, que temos grandes diferenças entre os 13 e os 13 Pro.
Yeah.
É das primeiras vezes que as diferenças são assim tão grandes. E é das primeiras vezes que eu acho que é difícil justificar a compra de um 13 e não de um 13 Pro, a não ser pelo tamanho.
O tamanho é o mesmo.
Mais do que nunca, a gama normal, na minha...
São 6.1 polegadas. No 13.
Ai, do 13 Pro. Do 13 Pro. Sim. Mas mais do que nunca... Mais do que nunca, eu acho sinceramente que a gama... normal, o 13, é no fundo um S. Foi lavada a cara, no fundo. Lavou-se a cara ao smartphone, pronto, também lá uma coisa com matrícula 2021, mas é pouco mais do que o iPhone 12. Mas sim, concordo muito com vocês quando dizem que se calhar não se justifica passar de um 12 para um 13. A menos que tenham essas condições negociais que o Daniel está para pouco a falar, mas de um 12 para um 13 Pro, se calhar o cenário já não é o mesmo. Pelo menos eu pensaria diferente, provavelmente.
Ora, o que é que trouxe de novo o iPhone 13 Pro, Daniel?
Portanto, o 13 Pro traz-te. O que é que o 13 Pro te traz? Eu escrevi isso aqui, mas
um preço mais caro.
Neiras, um preço mais caro. Tirando quer dizer, é o mesmo.
Preço, sim, é o mesmo do ano passado.
Não? Mesmo ano passado. O ecrã. Começa pelo ecrã.
Tens o ecrã, né? Que agora tens o ProMotion, o 120 Hz, que pronto, faz aquela adaptação dos 10 até aos 120.
Adaptável, e, sim.
Sim, o ecrã também é mais brilhante, portanto, iluminação aos 1000 nits e depois vais até aos 1200 no pico.
Ok, portanto.
E aguenta o pico durante mais tempo.
Pausa aqui só um segundo. Essas são as exatas características do Galaxy S21 Ultra. A taxa de atualização adaptável entre 1 e 120 e um pico de brilho de 1000 e tal nits. Uhum. O que não é de admirar, sendo que é a Samsung a fazer o ecrã.
Que faz o ecrã, não é?
Não é.
Pronto. Se bem que aqui, pronto, eles depois. Lá está. Depois a forma como adaptam o refresh rate, isso depois, lá está. Fazem com o software, não é? Tens a bateria também, que supostamente é um bocado maior do que comparativamente com os 12 Pro. Portanto, que mais? As câmaras, portanto, tens as três câmaras. A telefoto saltou para 3 vezes, certo?
Sim.
Penso eu.
Um zoom, uma ampliação óptica de 3 vezes.
Sim, portanto, o que eles dizem é que uma equivalente a 77mm full frame. Portanto, será mais ou menos isso. A Super Wide agora também faz macro. Portanto, 3mm, como se fosse uma 3mm ultra wide, e que depois te dá também para fazer macro a partir de 2 cm. 2,5? 2.
Referiram 2.
Sim. E que mais? E a wide passou para 26 mm, portanto a wide está ainda maior que o que estava, portanto está, está mais wide.
Uhum.
E pronto, os sensores também foram mudados, tens o night mode nos três sensores, portanto nas três lentes, e a cena, para de bater a mão, e tens a cena do... e tens a cena também do sensor shift.
Sorry.
Meu Deus. João. Não? O João não quer falar. Queres falar?
Casava.
Queres falar,
casava com esta. Sim, casava com este, com este iPhone, digo-te. Sério. O Pro, 13 Pro normal. Porque...
Pro Max. Porque lá está, estas são as diferenças do Pro para o Pro Max, não existem, certo?
Não.
É sobretudo o tamanho. Shift
e não sei quê. É o tamanho da bateria, pronto, basicamente.
Este ano tu até tens o sensor, sim, shift no 13 normal.
Exatamente.
Que, sim, na prática, é o mecanismo de estabilização do sensor.
Estão-nos a perguntar se nós temos que... o iPhone ia ter o USB-C. Não, não, Arcone, vai continuar a ser um Lightning.
E porque se tivesse o USB-C, também já não te podiam cobrar algumas dezenas de euros por um cabo Lightning, não é? Porque tu arranjavas um de boa qualidade para 3 ou 4 euros na internet. Mas dizia...
Sim. No nosso amigo Joel. Sim,
mas dizia... o iPhone 13, só lamento mesmo o facto de ter notes. Porque pois. Era uma cena que eu não estava à espera que não viesse a ter, porque era expectável que tivesse, não é? Não era de esperar que não tivesse. Ficava surpreendido se não tivesse mesmo. Mas é como eu vos dizia há uns tempos, eu já estou habituado a um telemóvel mesmo sem notas nenhuma, nem sequer com câmera frontal, com câmera metida no ecrã, tenho uma pop-up câmera, e portanto sinto imenso quando ocasionalmente mexo em iPhones de colegas ou assim, sinto, se calhar também é de ser poucos minutos e não ser uma utilização mais ostensiva, mas sinto imenso, sinto que é um regredir, estás a ver? Se calhar num iPhone 13 com 120 Hz de ecrã, a coisa seria diferente. Mas muito sinceramente, custa-me dar um valor nesta casa de valores, nos 1179€ pelo menos, e ter notes. Porque senão acho que era sinceramente, e atenção que seria um esforço financeiro, como é para a grande maioria das pessoas, mas seria sinceramente o meu ponto de entrada na Apple. Porque, e já vamos falar disso, mas porque tem muitas features, nomeadamente o Cinematic Mode, e porque é aquilo que a Apple nos vem a vir, não é? E atenção que eu não sou Apple fanboy, se nos seguem frequentemente sabem que eu também digo mal da Apple.
Bom, eu vou-te ser muito sincero, este ano vejo poucas inovações, isto é um iPhone 12S, tens umas câmaras ligeiramente melhores, tamanho no Pro, tens o processador, mas isso em todo o espectro de novos telefones. O ecrã, sim, mas também não é nada que eu já não esperasse, não é nada que não exista na esfera Android faz tempo. E estou como tu também, Joel, pá, custa-me dar 1200€ por um ecrã com notes. Tudo bem que tens o Face ID, que é um sistema de reconhecimento facial 3D mais seguro, sim, do que qualquer reconhecimento facial em Android, mas no final do dia, pronto, o aspecto pode não ser o mais aprazível. Depois tens uma bateria que promete estar melhor também este ano, mas lembro-me que no ano passado ficámos a conhecer o Ceramic Shield, o Sensor Shift, mais tecnologias. Senti que no ano passado foram apresentadas, sim, mais novidades, percebes? Aqui...
E eu não comparei, portanto o que eu vou dizer pode estar errado, mas eu tenho ideia mesmo que o evento do ano passado foi muito mais longo que o deste ano. O deste ano foi... Fiquei com aquela ideia que foi um bocadinho para cumprir o calendário, sinceramente. Ok, que trouxeram algumas coisas, como vimos aqui a falar ao longo deste podcast, trouxeram algumas coisas boas e de relevo. Nomeadamente, vocês viram o meu entusiasmo com o Apple Watch. Mas, sinceramente, tudo o resto foi um bocadinho de passa a bola para ti, que vais falar, e não sei o quê. Pá.
Não é? E foi uma apresentação muito rápida, é verdade, Joel. Foi um pega, despacha serviço, vamos embora.
Foi.
Vamos embora, está na hora de jantar. Não, claro, eram 10 da manhã, não é? Em Cupertino.
Sim. Agora tenho que comer os ovos.
Ora bem. Olha, mas temos... a maior inovação deste ano é o Sierra Blue.
As cores.
As cores.
Olha,
o que é que achaste da nova cor já agora?
É azul.
Não, é um azul claro. No ano passado tinha azul escuro.
Acho que o azul tropa, lá como lhe chamaram o ano passado, era bem mais engraçado.
Porque essa também gosto mais.
Não é? Mas pronto.
Mas este azul.
Apesar de ter aqui um smartphone com esse mesmo azul.
Estamos a falar
azul.
Da cor do telefone.
Estás a falar da cor do telefone porque é uma das coisas que muda. É um ponto.
E olha que eu acho, sobretudo no meio feminino, acho que vai vender muito.
Olha, muito falar, por falar em meio feminino, parece este azul. Ok, este tem um shinies.
Não tens aí o Flip contigo?
Tenho, não está aqui. Não está aqui.
És tu que tens o Flip, não é? Pela foto.
Sim.
Exagero. Pela foto para cima.
Tem brilhantes.
É o Rui e a Steph que tem o Flip.
Este tem purpurinas.
Pessoal, uma das coisas que eles lançaram, que se falou, foi dos photographic styles, né? Aqueles estilos fotográficos que tu podes depois colocar.
Sim.
Ou seja, tu podes fazer a lista das alterações em vez de estares a aplicar um filtro depois à foto que tu tiraste.
Mas aquilo não são tipo presets?
Parece-me que sim. Por entender, parece-me que sim. Mas são presets que tu constróis e depois metes durante o pipeline. Ou seja, tu metes na pipeline durante, enquanto estás a tirar a foto. Aquilo, as tuas alterações são aplicadas diretamente na foto quando está a ser tirada e processada. Ou seja, não é algo que tu aplicas depois do processamento estar feito.
Então, mas isso é a mesma coisa que os modos de captura. Fiquei um bocado confuso.
Tu viste a mesma que eu, não é?
Sim.
Agora, a minha, aquilo, eu não sei como é que funciona, não é? Mas aquilo que me dá a entender e por aquilo que eles dizem que não toca nos tons de pele e tudo... parece mesmo que tu consegues fazer ali, pá, não sei, umas alterações, sei lá, white balance,
pá, ok, aqui, olha, aqui concordo com o Miguel, a capacidade dos filtros é revelador do quão poderoso é o
A15. Sim,
sem dúvida.
É tudo feito ali. Houve uma coisa, eu continuo a achar que o HDR, por exemplo, o HDR e no vídeo, é que tu quando estás a filmar em HDR com o iPhone, tu vês o resultado do HDR no ecrã em direto.
Do próprio smartphone.
Não,
pois.
Aquilo não é processado depois, tu não vês depois, tu consegues ver aquilo ali. Sempre achei isso interessante, porque é fácil. Um monitor HDR para a tua câmera custa 600, 700 euros. Um monitor de 5 polegadas, a coisa mais barata, não é? A coisa mais pequenina do mundo.
Não diria que HDR... Ok, não.
Sim,
vou.
Sim, então, Ninja 5, não sei o quê. Pronto,
há marcas mas para além da Atmos, atenção.
Está bem, mas... Não é? Com quantos nits?
Isso agora...
Pois.
Construídos com plástico de garrafa, mas há outras marcas. A Phil World
são 200 euros, Rui, não é?
Na casa dos 300, 300 e tal, mas sim.
Tens que mostrar, não conheço.
Tens o Desvio, tens o Phil World, acho que já há propostas assim interessantes. Claro que é tudo construído...
HDR? Não.
Talvez, não quero... Pá, não, agora, não,
depois,
não,
isto,
não,
depois isto vamos ver.
Não conheço a listagem toda.
Mas isto tudo para dizer o quê? Que o foco da Apple parece ser cada vez mais no vídeo, não é? No vídeo e na foto.
Sim, não só da cena... Apple, tipo, já há vários anos que vemos as marcas a caminhar para aí, não é?
Por exemplo, esta cena do ProRes Video, ou seja, basicamente tens ali um codec diferente, o pipeline também do vídeo depois acaba por ser diferente. Aquilo que o Miguel está a dizer dos 128 GB é que tu só consegues gravar com este ProRes 1080, ou seja, Full HD se tiveres os 128 GB e se tiveres acima dos 128 GB consegues fazer o 4K. Pronto.
Repara, isso só prova o quão guloso é esse formato. Não, é?
Não sei se terá a ver com a RAM também. Eu estava aqui a dizer, sim, poderá.
Espera, com a RAM? Mas não estás a falar do armazenamento?
Sim, mas sabes bem, sim, que às vezes quando tu compras 128 aquilo estás 4 GB de RAM ou 6 GB e se comprares o 1 TB, como acontece com o iPad, com o iPad Pro, não é? Quando compravas 1 TB vinha com 16 GB de RAM.
A Apple faz essa marotice, não, pois é.
É um bocado por aí, não é? Acaba sempre por ser um bocado aqui a cena das câmaras, se bem que lá está este ano, aquela diferença do 13 Pro Pro Max, do 13 Pro Pro 13 Pro Max é mesmo o tamanho da bateria.
Sim.
É uma besta de um telefone.
Olha,
sentir essa diferença outra vez, não é? Mas Pá, mas pronto, tens uma bateria que dura um montão de tempo. E depois tens as novidades todas do iOS 15, que pronto, também acho que são interessantes.
Olha, por falar nessas novidades, a Apple, e retomando aqui um ponto que o Luís Teixeira relembrou logo no início, aquilo do Child Safety. A Apple não tocou sequer nisso. A Apple não chegou a falar... Não chegou a falar de quando é que chegava o iOS 15. Aquilo foi uma apresentação tão rápida. Aquilo foi o quê? Hora e meia? Acho que nem chegou a hora e meia.
Não, não chegou a isso. Tanto.
Não chegou a isso. Foi mesmo o despacha vinho. Sai da frente que
és. E eu pensei, por acaso pensei que eles iam falar nisso. A certa altura, salvo erro, quando estavam a falar ou no iPhone ou no iOS em si. Estavam a dizer, porque não sei o quê, porque as tuas mensagens... acabam por ser encriptadas, os teus e-mails também, porque vamos, fazemos com que não seja possível rastrear o teu IP, não sei o quê, tal. Estava ali a focar pela segurança, eu fiquei particularmente atento para ver, deixa ver se eles falam nisso, porque como falámos também há uns episódios atrás, isso tem sido um bocado controverso, porque é um pau de dois bicos, mas não falaram, não sei se foi tática, se foi só porque pronto, acharam mais secundário para o evento que seria hoje. Mas é interessante. É interessante porque realmente...
Estava aqui a ver só porque alguém estava aqui a perguntar. O Pedro perguntou se as capas de 12 iam dar para os 13. E não. Um tem 7,4 mm de altura, o outro tem 7,65.
Olha que já é diferente, já é bem considerável a diferença.
Sim, os 13 são um bocadinho mais grossos. E o módulo das câmaras eu penso que será ligeiramente maior.
Parece maior. Não é? Porque aqui é uma questão de física mesmo, não é? Maiores sensores, maiores óticas, tens que ter mais espaço. Mais bateria, sim. Pai, olha, retomando a esquemática de cores, gostava mais do ano passado, daquele azul escuro, e há 2 anos, com aquele verde musgo, gostei bastante.
O verde musgo era bonito.
Verde musgo era bem giro.
Sim, o telefone era muito giro.
Este ano a comprar ia para o azul, claro. Porque pá, o dourado é muito shiny, e o branco é branco, o preto talvez ficasse aborrecido com o passar do tempo.
O preto é preto, não é? Preto o é branco preto. É branco e pronto. Mas depois também é verdade, é uma também
das 8, cores. O 8, o 80, o shiny.
Sim, o preto é aquela cena, azul. Aquela cor que pronto, é a mesma cor desde 1997.
É um bocado isso. Pá, já agora não sei, quem não está a ver, pá, que cor é que escolheriam?
Olha... Luís Teixeira, novidades de segurança e privacidade no iOS 15. Nós já falámos nada, disso.
De facto, nada. Não há novidades.
O iOS 15 acabou por ser o Private Relay. Não é?
Sim. Aí.
A cena do e-mail também. Acabaram por ser essas duas cenas que, aliás, eles voltaram a falar hoje nisso. Não é? No Private Relay, a cena de esconder os IPs e na cena do e-mail de esconder aqueles pixels.
Muito rapidinho, mas sim. Muito rapidinho.
Sim, lá tocaram nisso. E depois, porque é que terá faltado o Always On Display? É que o ecrã ser como LTPO. Sim, nos iPhones sim, não tens o Always On Display. Embora aquilo seja LTPO, eles não vão fazer, não parece também.
Olha, vou ser sincero, é coisa que sempre tive nos Android e que nunca liguei muito. Mas isso...
Essa é nessa, eu também nunca liguei. Por exemplo, faz-me mais, acho mais interessante na cena do relógio, porque pronto, tens sempre alguma coisa no ecrã, e há quem não gosta, há quem prefira ter o ecrã de preto. Do que no telefone, mas se calhar é daquelas cenas depois acaba por crescer um bocado em ti, não é? Tu tens, pá, tinhas aqui as horas, não é? E pô, se calhar acabas por gostar de ter ali as horas e os iconezinhos das notificações.
Se tiveres o relógio, já anula um bocado essa necessidade. Era algo esperado, tendo em conta o rumor, sim. Não fico muito surpreendido por Apple não o incluir.
Para quem tem um iPhone 10, vale a pena um iPhone 13. É um salto bem grande.
Sim, sim, sim. Agora já, sim. Já notarás sim. Diferença.
Sim, notas. Câmaras, ecrã, vais notar a diferença, sem dúvida nenhuma. Pronto,
até a própria fluidez, né?
Já, sem dúvida.
Pá, o ProMotion vai ser uma coisa interessante. No telefone, finalmente. Já não era sem tempo.
Não, porque inicialmente foi muito desprezado a alta taxa de atualização, mas sim. A partir do momento em que tu a tens, quando voltas a pagar num smartphone que não a tem, tu notas a diferença.
Eu sinto, por exemplo, no iPad nota-se, não? Quando saltas de um para do teu iPad para o iPhone, sentes a diferença.
Ah, ok.
Por exemplo. É um teaser promotion.
Pá, é interessante, vais ter uma melhor qualidade fotográfica quando escasseia a luz, mesmo na ultra grande angular, mesmo na câmara zoom. Pá, está bem interessante. E claro, depois o modo cinematográfico, que te vai ajudar talvez a criar produções mais interessantes.
Essa do modo cinematográfico, aquilo está engraçado, porque aquilo faz-te, não é, faz-te o bracketing, não é? Aquela cena.
Sim.
Pronto, que a malta está
mais exposição, menos exposição, depois encontra o balanço.
Sim, e depois não é isso, depois também consegues fazer a cena do focar um, focar o outro, escolher onde é que tu queres.
De forma muito suave, sem
Sim,
se notar.
se bem que ali na apresentação estava assim um bocado. Parecia que estava a fazer o hunting do foco, não é? Parecia que às vezes estava assim meio à procura.
É muito
Sim.
complicado, é muito
Aquilo,
complicado
sim.
no digital. Nunca confiem no autofocus digital para fazer algo orgânico.
Também não sei se não foi propositado deles no sentido mesmo de promoverem essa feature deles, estás a ver? Da focagem rápida. Pareceu-me ser um bocadinho, porque eles até a certa altura até focaram a tosta mista que lá estava e não sei o quê.
Sim, as duas
Estás
caras, não é? Que mesmo aquela cena do Rack Focus, não é?
a ver?
Mas repara, a cena que depois eu também achei curiosa é que tu consegues fazer aquilo depois de estar gravado, porque a informação de profundidade fica sempre guardada no ficheiro, para os vistos, que é o que eles estavam a dizer,
Pá, a
não é?
magia do RAW, não é?
Aquela profundidade, as diferenças, e depois consegues focar. Houve uma coisa,
Portanto,
nunca houve
pá.
altura tão interessante para gravar, seja o que for.
Vídeos como agora, exato. Agora
Sim, qualquer
não há
pessoa pode
desculpa.
pegar no iPhone
Não.
e gravar um. Pá.
Não, pá, a câmara está super completa. Tens agora o modo cinematográfico, os estilos fotográficos, são tipo uns presets com alguns esteroides.
Ah, vai andar a malta a vender presets ao teu iPhone.
Olha, olha,
Olha o negócio, para
olha, olha.
este estilo fotográfico.
Daniel, patentei essa ideia. Presets para iPhone. Tens a gravação de vídeo ProRes, tens o Dolby Vision HDR. Tens que mais? Deep Fusion já existia.
Sim,
Tens
o modo da camisa. O modo da camisola,
o
não,
modo da
certo? Não.
camisola.
Sim,
É.
o da Verge.
Não. Quando foi aí apresentado. O HDR inteligente.
Sim, agora o 4.
E
Smart
agora o 4.
HDR 4.
Pronto.
E é um bocado isto. Se bem
E
que eu não
até
sei.
um terabyte, e até um terabyte.
Sim, até um TB de armazenamento. Vocês já gravaram alguma coisa com. Depois vocês não têm iPhone, não. Mas gravar alguma cena com HDR e ver depois é uma diferença. É mesmo interessante. Mesmo as fotos, quando estás a passar as fotos na galeria, quando tiras as fotos com HDR, o iPhone faz uma cena que é quando tens um live ligado, quando tiras a foto com aquela cena do live mode, não é? Quando tu fazes o swipe de uma foto para outra na galeria, a transição é com algum do movimento. Tipo, do movimento. Imagina que, pá, no meu caso, o Nathan está a correr e quando estás a passar as fotos dele, tu vês o miúdo a correr entre as fotos. Pronto.
Dá-te aquele.
Sim, dá-te ali uma animaçãozinha. E quando tu paras, os brilhos disparam imenso. A cena do HDR faz ali um kick e disparam imenso os brilhos. É uma diferença
Ok.
mesmo grande. Não sei se alguma vez viste
Só
alguma.
experimentando, pá, só experimentando. Não posso dizer que tenha experimentado porque não tenho um equipamento que me permita fazer para já. Olha, aqui de facto no site Apple eles referem na autonomia até mais 1 hora e meia no iPhone 13 Pro e até mais 2 horas e meia no 13 Pro
É
Max.
muita, muita hora.
Agora, queria saber qual é a margem de comparação, que eles aqui não especificam se é com o 12 ou com
Não, disseram que era com o modelo anterior.
o modelo anterior, ok.
Sim. E isso lá está. É um bocadinho mais espesso. Basta isso.
Está interessante então. Mais espesso, mais bateria e um processador, acredito que esteja mais eficiente também. Lá está, mais uma vez, achei estranho o Apple não o referir.
Olha, o espanhol está a dizer que possivelmente pode ser erro do iPhone dele. Mas que estava em 4G e quando chegou ao Porto, do nada apareceu 5G. Eles estão a fazer testes, não é? Obviamente.
Sim.
Há zonas que.
Quando dizemos que não há 5G em Portugal, falamos de uma rede que cobre a maioria do território nacional. Mas como o Daniel disse,
Não, eu sei
Fonte
por andar
segura.
por lá. Não, eu sei por andar por lá que, por exemplo, na zona da Baixa, ali da Trindade e da zona da Rua Santa Catarina, às vezes consegues, mesmo com um Xiaomi. Portanto, assumo que com um equipamento mais capaz, também apanhas. Também noto que pelo menos no meu telemóvel, no meu smartphone, que não é um iPhone, como disse, noto que a bateria começa a drenar com mais velocidade, mas...
Pá, desliga logo o 5G.
Mas sim, não...
Pois e lá está, olha, isso vem, vai de encontrar aquela feature que eles que a Apple também tem, e não só a Apple, não, todos os outros têm, mas que é a cena de só selecionar o 5G quando as aplicações precisam, ou quando existe uma demanda por 5G. Quando não existe, voltas outra vez ao LTE.
Pronto, fair enough, tipo...
Para poupar a bateria.
Pronto, olha,
já falar hoje.
Já fizemos aqui um périplo de uma hora e meia com novidades da Apple. E tendo em conta que foi um evento brando, foi uma interação com novidades tangenciais, não é?
Sim, demorámos mais a falar nós do que eles.
Verdade.
Que eu gosto muito destes eventos. São sempre corridinho aquilo, não há cá palminhas e aquelas maluquices. Agora, Rui, deixa-me fazer-te.
Diz-me, eu sinto falta disso.
Sim, daquela
falta de
cena
um evento assim mais.
Morning,
E porque no fundo, chamar a isto um evento, até se calhar é um bocado injusto, aquilo mais que não é um conjunto de gravações que tal, siga, não, um evento não é bem, não é, para mim não é isso, né?
Viste ali um PowerPoint, não é?
Viste um filme,
está toda a gente aqui a falar no easter egg da bandeira portuguesa
Não é a primeira vez que Portugal aparece nas apresentações,
não.
Pessoal, Portugal é um país bonito, lindo de morrer, sim, sim. Dá umas saudades gigantescas, principalmente a quem não está aí. Pronto, só é pena não abrir uma Apple Store.
Se fosse só isso.
É pena. Sim, sim. Se fosse só isso. As campanhas políticas. Entretanto, não vamos entrar por aí. Olha, a diferença do iPad para as outras marcas é assustadora. Continua a ser em relação a tablets. Se bem que, curiosamente, os tablets parece que voltaram a surgir do nada. A HTC lançou um tablet novo. Não sei se vocês viram.
Foram duas surpresas. O produto e a marca inexistir.
Pois é isso. É isso. A HTC lançou um tablet. O que por si só é curioso. Não é? Portanto, eu não sei se os tablets estão a reaparecer das cinzas.
O teletrabalho, percebes? Conferências e pronto, estás nas reuniões, no Zoom, estás a jeito de ser um ecrã maior do que um smartphone. Entendes? É muito por aí.
Pois é.
Muito por aí.
E é isto. Mais alguma coisa, pessoal?
Os amigos, deixem agora as questões aqui nos comentários.
Sim,
ou enviem-nos
um telegrama
para a morada do Daniel, não é?
Sim, sim. Olha, eu só gostava era que eles dessem um revamp ao iCloud. Gostava.
Achas?
Muito. Gostava muito mesmo. Principalmente a parte dos fecheiros em si, tá, continua a ser muito fraca. Acho. E a cena das fotos do iCloud, pá, eu gostava muito de poder chegar e dizer, eu quero que estas fotos estejam só no iCloud, tipo, sai do meu iPhone, em vez de eu ter aquela opção de pegar.
É que até o Amazon Photos permite fazer isso.
Sim.
Sim. Sim.
Aquela biblioteca de fotos tem que estar sempre sincronizada, aquilo chateia-me um bocado. HomePod tátil, isso vai demorar um bocadinho. Eu acho mesmo que esta cena do HomePod tátil vai. Obviamente, de certeza que já fizeram, lá em teste e não sei o quê, mas não me parece.
Sim. Vamos que esteja pronta a tal. Não é?
A Apple nunca teve muita sorte com as colunas que fez. Tirando o Mini, que vende como pipocas, não é? Que vende montes aqui. O HomePod em si é um produto difícil de vender por causa do preço. Já quando eles lançaram como é que ele se chamava? O iPod Hi-Fi, aquela coluna gigante de torre que eles tinham.
Aquela base para o iPod,
sim,
não é?
Sim, uh-huh. Era grande. Aquelas pilhas, aquelas D.
Tocava bem.
Pá, já isso também não vendeu muito, por isso, não sei.
Olha, aqui o espanhol faz uma questão interessante. Para quem nunca teve um Apple Watch, compro o 7.
Sim, se pode, sim.
Eu atualmente ou compraria o 7 ou compraria o SE.
Sim.
Tira a mão. Sim, eu acho sim. Acho que comprava, sim. A cena é esta. Se tu estás a ponderar comprar um 7, é porque podes pode comprar o set,
porque,
não é?
Porque à partida podes. Pronto.
Portanto, não é essa do SE. Do 6 para o 7, sinceramente, não comprava, não é?
Não. Mesmo até do 5, como falar como... Sim.
Comprar agora de novo, comprava o 7, porque daqui a uns anos tens um relógio que vai estar mais capaz do que um 5 ou um 6.
Sim.
É mesmo isso.
Why so serious? Boa questão.
O 6 serve perfeitamente, serve, mas para comprar novo, compra o 7. Acho eu.
Sim, é um bocado por aí. Depois depende daquilo que estejas disposto também a dar, não é? Mas dois cenários, o mais económico sendo o SE, o 3 já está muito ultrapassado, o SE, ou então, claro, se o orçamento não for uma preocupação, pelos motivos supracitados.
Miguel,
ou...
o Miguel tem curiosidade sobre o Fitness Plus. Quais são as tuas curiosidades, Miguel? Diz-me lá. Olha, o espanhol diz que depois paga um fino, me pagas uma Coca-Cola. Pronto, já não é mal. Muito obrigado. Agora estou muito curioso com as curiosidades que ele tem do Fitness Plus. Pá, tenho mesmo pena que o Pedro não tenha entrado, porque o Pedro usa muito o Fitness Plus. Estou sempre a receber notificações. Pedro acabou mais um treino, não sei quem, no Fitness Plus.
Então agora tem Pilates, que é bom para corrigir a tua postura e para reforçar o teu core.
É isso que eu vou precisar.
Olha.
Acho curioso esta cena do SharePlay. Tenho pena, ainda não consegui experimentar. Estou sempre a retirar das betas e a meter, depois não sei o quê. Acho que é engraçado essa cena, poderes fazer aulas de grupo até 32 pessoas, não é?
Acho que é uma cena, em cenário,
e funciona com AirPlay também.
E em cenário pandémico, não é? Acho que é o ideal.
Funciona
cada,
também com
cada um AirPlay. Em sua casa, ali a televisão e tal. Pode ser bem giro.
E o Miguel está a dizer, se vai ter aulas traduzidas, o que eles disseram, Miguel, é que as aulas vão estar legendadas. Vão estar legendadas em alguns idiomas, 7 idiomas à partida, não é? Inicialmente, penso eu.
Estarão dubladas?
Não vão estar dubladas. Dubradas ou dubladas? Nunca, qual é que é?
Não sei. Eu disse dubladas porque os nossos amigos do outro lado do Atlântico dizem isso.
Foi daí que esta porcaria veio. E acho que é isto tudo, não é? Acho que é isto.
Já tudo. Foi isto. Olha, e depois o Tim Cook disse adeus.
Pilates vai ser top para os alunos. É desta que o Bacelar compra o iPhone.
Pá, o azul celeste deixou-me.
Anda lá, Rui. Junta-te. Join the force. O Miguel diz que anda a pesquisar sobre meditação. Então, Miguel, o que é que se passa contigo? Portanto, vai ver sobre isso. Depois tem a Apple TV Plus na sala, tem a Apple TV na sala, que pode ser fixe para usar o Fitness Plus. Acho super interessante a cena da Apple TV com o Apple Watch. Só tenho pena é que tu não possas usar dois ao mesmo tempo. Acho que era uma cena interessante que eles podiam fazer. Pá, da mesma forma que tu podes ter dois pares de AirPods ligado. Esta cena do Share Audio é uma cena que funciona muito bem, mesmo com alguém que não esteja ligado no teu iCloud, funciona 5 estrelas. Acho que era interessante tu conseguires ter, pá, por exemplo, imagina eu e a minha esposa, os dois a usar o Fitness Plus ao mesmo tempo na Apple TV. E, porque a cena interessante é que depois aparece o teu relógio, basicamente as suas métricas, lá. Não é? Pá, pronto, era interessante conseguires ter as duas, uma, pronto, pá, onde fosse, não, tu escolheres, um de cada lado, não interessa. Pá, mas pronto, não dá. Que mais? Share Audio Ouro, sim, funciona 5 estrelas. Não há rosinha para o iPhone 13 Pro. E é isto, pessoal. Acho que vamos então ficar. Acharam na mudança do verde para o rosa? É uma cor.
Sim, no iPhone 13 tens mais cores. Olha quais é que são. Tens o preto, tens o branco, tens o vermelho, o Model Red.
O rosa.
Tens o meia-noite.
Vamos ver quais são os nomes das cores oficiais.
É, tens o rosa azul, luz das estrelas, meia-noite e o Product Red. Luz das estrelas.
Qual é a luz das estrelas? É o amarelo?
É o dourado.
O dourado.
Dourado. Mas olha, digo-te, o rosa está um rosa muito claro, pouco saturado, está interessante.
Epá, eu não...
Claro.
Estes nomes.
São os nomes.
É isto. Vamos lá embora.
E, gente, foi um gosto estar aqui com vocês. Pá, obrigado pela presença, obrigado pela companhia. Aí desse lado também nos comentários. Pá, se gostaram, se nos quiserem acompanhar, deixem aquela subscrição no canal. Façam uma recomendação aos vossos amigos. Vão trazendo aqui mais malta de vez em quando. Deixem aquele like, comentários também para vocês também. E agora entrego ao Daniel para fechar também o podcast.
Vamos lá fechar. Só estou aqui uma coisa que o Bruno perguntou. Não, Bruno, nós não sabemos ainda quando é que é a data da próxima missa, portanto, o evento que à partida será sobre os Macs, não é?
Outubro, não se sabe. Por norma.
Outubro, talvez, talvez. Sim, outubro, novembro, se calhar atrasa um bocadito. É. Não sei. E para quando debate por causa de inteligentes, vamos falar disso. Eu vou tentar arranjar
um convidado.
Vou trazer aqui um convidado que, pá, que pronto, que uso muito. O Carlos, esse pessoal todo que eles falam, eles vêm sempre. Pessoal, obrigadíssimo a todos que terem estado aqui. Obrigado a todos que estão a ouvir isto também. Deixem os vossos comentários, como o Rui disse, já sabem. Joel, obrigadíssimo. Rui, obrigado por teres estado aqui.
Foi um
sempre um prazer ter todas as semanas e aceitares o nosso convite sempre. Pessoal, até à próxima e vemo-nos então no próximo episódio. Um grande abraço.